Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Resiliência Angolana. Daqui fala o vosso amigo Fernando Livong e hoje estou aqui para conversar com Paulo Bondo, ele que é consultor de empresas, ele que é gestor financeiro, palestrante e escritor. Olá Paulo, seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
Olá Fernando, muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer, é uma honra muito grande partilhar aqui este momento consigo e com os nossos ouvintes.
O prazer é todo nosso, o prazer é da Resiliência Angolana. É sempre bom poder trabalhar com pessoas de quem se fala e com certeza esta será uma grande entrevista, um grande momento de aprendizado no qual nós poderemos tratar de temas que realmente chamam a atenção de qualquer um que queira se desenvolver como pessoa. Paulo, antes mesmo de começarmos, gostaríamos que fizesse uma autoapresentação. Quem é Paulo Bondo?
Fernando, muito obrigado mais uma vez. Eu sou Paulo Lúcio Maiala Bondo, nasci em Luanda, terminei o ensino médio em gestão empresarial no Instituto Médio de Gestão do Kikolo, sou licenciado em gestão financeira pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Eu lancei recentemente a minha obra literária por formato digital, intitulado O Jovem Angolano do Século XXI. Eu sou consultor na Deloitte, sou palestrante motivacional e assessor geral do projeto Explicação Sem Limites. Tenho escrito artigos sobre economia e finanças para o jornal JA, artigos e textos motivacionais para o jornal do IMEL, para o projeto Explicação Sem Limites e noutros tantos canais como YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Instagram e assim por diante.
Muito bom, muito bom. É realmente interessante esse seu currículo e quero parabenizá-lo por tantas qualificações. É desse tipo de jovens que qualquer país realmente precisa. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema bem interessante, né? Um tema um tanto quanto controverso. O tema é como aprender o que as empresas exigem, mas a universidade não ensina. Repito, como aprender o que as empresas exigem, mas a universidade não ensina. Paulo, uma introdução para aliciar os nossos ouvintes quanto a esse tema. O que poderia nos dizer como introdução a este tema?
Fernando, de facto, é um tema muito importante, é um tema muito interessante e eu acho que os nossos ouvintes vão querer, digamos assim, acompanhá-lo do início ao fim, porque é um tema que realmente deixa muito a desejar, é um tema que realmente deixa muitas novidades, inclusive. O que acontece é, por que nós temos aquela impressão de que as universidades ensinam uma coisa e as empresas exigem outra? Nós temos essa impressão por causa de duas coisas. A primeira é, por um lado, nós temos um ensino monótono, um ensino estático e um ensino de copy-paste, onde nós confundimos nota e inteligência. E, por outro lado, nós temos empresas dinâmicas que crescem todos os dias de forma exponencial. Só que esse crescimento obriga que o estudante, aquele que é lançado para o mercado de trabalho, traga, acima de tudo, valor acrescentado à empresa. As universidades, se você reparar, que nós temos aqui em Angola, por exemplo, no curso de contabilidade, eles dão aula, eles ensinam com calculadora. Se você olhar para o contexto das empresas, as empresas, pelo fato de ter um fluxo muito grande de trabalho dia, e por causa também da evolução tecnológica, eles vão exigir que o licenciado em contabilidade saiba manusear um software, no caso Primavera. Ou seja, aquilo que as universidades ensinam, se nós olharmos em termos de detalhe, vamos ver que é algo micro. E se olharmos para a dimensão das empresas, vamos ver que é algo macro. Ou seja, por um lado nós temos um ensino muito teórico e por outro lado nós temos empresas que nos exigem, sermos muito práticos. E esse pragmatismo, essa praticidade não se vê a nível das universidades. E é essa questão que eu quero chamar a atenção. Tal como escrevi no meu livro, o nosso ensino ficou ultrapassado por força da globalização. Ou seja, se eu emprestar o pensamento de Camões no século XIII, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, isso significa que nós temos que redefinir uma outra estratégia de educação. Como é que se faz isso? Faz-se através da formação do cidadão para o dia a dia das empresas. Ou seja, nós temos que formar pessoas que correspondam aos desafios das empresas e deixamos de formar pessoas que só sabem bater casos. É nesse sentido.
Perfeita introdução feita a este tema. É realmente abismal a diferença entre aquilo que as universidades ensinam ou deixam de ensinar com aquilo que as empresas exigem. E todo profissional que se preze, ele entende e percebe que muito além daquilo que se aprende em uma carteira, em uma empresa terá que aplicar muito mais do que aquilo que aprendeu. Então, eu acredito que esta será realmente uma entrevista interessante, não só para estudantes, mas para funcionários, alguém que já exerce algum trabalho em uma empresa, mas que vê essa diferença entre aquilo que aprendeu na universidade e aquilo que no dia a dia em sua empresa lhe é requerido. A primeira questão para essa entrevista começa com uma afirmação aqui. Todo ser humano que deseja se destacar no mercado de trabalho precisa entender de antemão que as universidades deixam muito a desejar quanto às habilidades que as empresas, ou seja, o mercado de trabalho exige. Paulo, quais são as exigências do mercado de trabalho às quais as universidades não ensinam?
Primeiro, gostava de contextualizar toda essa nossa entrevista face à nossa realidade, né, atual, por causa da pandemia que nós temos, que nós, por acaso, temos vindo a viver com ela. Eu escrevi para o jornal JA, quando falava do impacto da Covid para as empresas, que o nível de recrutamento, pelo menos no curto prazo, vai diminuir significativamente. Isso quer dizer que as empresas vão reforçar as suas exigências para quem quer ocupar um cargo, vão reforçar as suas exigências para quem procura um trabalho. E isso se traduz numa escolha rigorosa do candidato mais competente. O que é o candidato mais competente, já agora? O candidato ou profissional competente é aquele que executa com diligência uma tarefa. E essa execução diligente faz com que ele treine cada vez mais para a excelência. E a universidade é o único lugar onde somos preparados para darmos respostas sustentáveis a todo e qualquer desafio das empresas, do país e do mundo em geral. A diferença entre aquilo que as universidades ensinam e os requisitos que as empresas exigem existe porque as universidades se focam muito naquilo que é padrão, se focam muito naquilo que é científico. E isso não é sustentável para um país que aposta muito na educação. Porque as empresas não precisam só de um licenciado que saiba fazer o seu trabalho, mas precisam, sobretudo, de um profissional que também é educado, que é responsável, que saiba trabalhar em equipa, que saiba dirigir uma reunião, que saiba definir metas, que saiba liderar e assim por diante. Tudo isso a universidade não ensina. O fator comunicação, tá? Tudo isso a universidade não ensina. Falar ao público, a universidade não ensina. Então, isso melhora uma pessoa e melhorando essa pessoa a torna mais culta. E é precisamente aqui onde eu recomendo que as universidades alinhem suas estratégias, primeiro, ao contexto das empresas e segundo, aos desafios do país. Aliás, Jean Piaget já dizia que o objetivo da educação é criar, é trazer coisas novas e não somente de repetir aquilo que outras gerações fizeram. Então nós temos que evoluir, nós temos que nos adaptar primeiro ao contexto das empresas, repito, e aos desafios do país.
Perfeito. É perfeita a resposta dada a esta questão e alguns detalhes desse comentário feito por si. Liderança, comunicação, fonoaudiologia ou a capacidade de falar em público são habilidades que as universidades não ensinam. O que quer dizer que todo profissional deverá buscar isso, porque as empresas exigem. Nem sempre um bom estudante dará um bom profissional, como também nem sempre um péssimo estudante dará um péssimo profissional. O que significa dizer que ainda possuímos uma ideia errônea sobre mercado de trabalho. Qual é a sua opinião sobre essa concepção, Paulo?
Maravilha, Fernando. Olha, quando eu faço análise da vida ou do desempenho acadêmico do estudante, eu normalmente faço projeções. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu olho para um estudante, eu consigo ter mais ou menos uma ideia daquilo que ele será pós-universidade. Estudantes como, por exemplo, aqueles que têm notas muito altas, que têm uma fácil relação interpessoal, estudantes com uma capacidade muito grande de interpretar realidades diversas, me dá a entender que tem uma facilidade enorme de se adaptar muito facilmente também ao mercado de trabalho. E aqueles estudantes tímidos, aqueles estudantes acanhados, aqueles estudantes receosos, mostram uma tendência de também transportar esse perfil para a universidade. É mais ou menos nessa perspectiva, é mais ou menos nessa linhagem em que nós começamos a encarar a projeção do estudante depois da universidade. Mas tudo parte de uma reflexão pessoal. Eu vou entrar aqui naquilo que nós chamamos em ciências de finanças e econômicas de análise SWOT. Entenda SWOT em inglês, que em português significa análise FOFA. FOFA, que quer dizer forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. Eu tenho que me conhecer. Qual é o meu ponto forte? Quem eu sou? Quais são as minhas fraquezas? O que eu sei fazer? Tudo isso vai se traduzindo em análise. E essa análise vai fazer com que eu me identifique numa das opções que eu tenho das quatro. Qual é o meu ponto forte? Será que se eu continuar assim, eu consiga melhorar? Porque nem sempre o ambiente escolar faz com que a pessoa se solte. Nós temos, eu por acaso tenho muitos colegas que na universidade eram tímidos, mas no mercado de trabalho se soltaram. Por quê? Porque o mercado de trabalho é onde a pessoa se revê na personalidade dela. Então, nós temos que, primeiro, fazer essa análise daquilo que nós realmente somos, da nossa comparação pessoal, face àquilo que provavelmente o mercado obriga, aquilo que o mercado exige, e em função dessa análise vamos poder concluir qual é o melhor sítio para nos adaptarmos. Eu conheço muita gente que sabe falar ao público, mas quando é para resolver um exercício ele não sabe. Eu conheço muita gente que quando é para resolver um caso prático ele sabe, mas para explicar aquilo que fez não sabe. Então, nós estamos a ver aqui uma análise de perfil que parte, que começa do próprio estudante. E esse perfil vai ser, digamos assim, adaptado, vai ser, digamos assim, contextualizado no meio em que a pessoa estiver. Eu estou numa reunião de trabalho, como é que eu me comporto? Eu estou numa prova na universidade, como é que eu me comporto? Todas essas análises, toda essa vivência vai fazer com que nós também nos identifiquemos com o meio, tá? Mas, no fundo, o que eu quero dizer é que nós temos que investir tempo em nos conhecer. Eu tenho que escolher aquilo que é bom para o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Isso é importante. Estou a falar, por exemplo, em escolher amigos. Estou a falar, por exemplo, em escolher com discípulos. Estou a falar, por exemplo, em ser disciplinado comigo mesmo. Tudo isso vai fazer com que eu defina melhor aquilo que eu quero. Então, essa ideia um pouco subjetiva, essa ideia um pouco traiçoeira de que ser bom estudante tende a ser bom, digamos assim, bom profissional, não é errada. É uma ideia que vem sendo construída na medida em que eu vou me esforçando hoje, como sabe, e até utilizando a expressão de Leandro Carnal, esforço é banho. Ou seja, se um estudante se esforça hoje, tende a mostrar às pessoas que vai continuar a se esforçar daqui para frente. E um estudante que está sempre no cadeirão, no sofá, que está sempre na cama, no fundo, na zona de conforto, tem aquela tendência de também mostrar que continuará a ser assim. Mas o importante é aquilo que nós fazemos na prática. Porque na universidade todo mundo recebe a mesma coisa, mas na prática as pessoas demonstram de forma diferente. É nesse sentido que eu queria responder essa questão.
Olha, quão perfeita é essa explicação sobre a concepção que nós temos sobre o mercado de trabalho, de que o bom estudante dá num bom profissional ou o mau estudante dá num mau profissional. Na verdade, isso tem a ver com aquilo que nós fazemos na prática. E tudo passa por uma análise para saber onde é que eu me encaixo, onde é que eu não me encaixo. Perfeito. Vamos a outra questão, Paulo. Como estudantes, nossas exigências são diferentes das nossas exigências como profissionais. Quais são os desafios que se impõem para os profissionais?
Existem vários desafios. Nós, por causa do tempo, vamos tentar encurtá-los o máximo que puder. Na minha ótica, o primeiro desafio começa com a dedicação. Ser dedicado. Quando eu continuo a ler, quando eu continuo a investigar e quando eu continuo a estudar, mesmo depois de terminar a licenciatura, é sem dúvidas uma das grandes ferramentas ou um dos grandes caminhos para a dedicação. Tá? A busca contínua do saber vai se refletir não só na qualidade do meu trabalho, mas também no cumprimento dos prazos. Esse cumprimento dos prazos e essa qualidade do trabalho atrai a confiança, e essa confiança que as empresas querem dos seus colaboradores. O segundo é ser eficiente. A eficiência é aquilo que está ligado a meios e métodos. Eu tenho que me perguntar a mim mesmo, qual é o melhor caminho, qual é o melhor método para fazer a tarefa que o chefe ou o colega me pediu? Isso não só faz com que eu faça aquilo com o menor tempo possível, mas também faz com que eu seja muito mais prático. Eu aprenda mais caminhos para resolver um determinado problema. Depois é ser flexível, aceitar bem as críticas. Nós vamos ser criticados. Tal como eu digo, a crítica é o primeiro sinal que as pessoas nos dão que nós estamos no melhor caminho. Tá? Como eu digo até no meu pensamento, no meu livro, que a primeira certeza que eu tinha quando comecei é a mesma que você também hoje tem. Receber críticas. Depois é ser responsável. O que significa ser responsável? Eu tenho que separar aquilo que é pessoal daquilo que é profissional. Eu posso até ter biscates pessoais, mas esses biscates nunca podem atrapalhar a minha vida enquanto profissional da empresa X. Eu tenho que aprender a assumir os meus próprios erros. Como diz Sartre na filosofia, isso chama-se má fé. Nem sempre o erro está no outro. Depois é ser valorizado. Nós temos que ser homens de valor, como diz Albert Einstein. Não precisamos ainda ser bem-sucedidos. Precisamos antes ser homens de valor. Como é que eu sou valorizado? Quando eu permito que o meu colega também cresça. É quando eu permito que o meu colega saiba aquilo que eu sei. É quando eu permito que ele execute a tarefa exatamente como mandam as regras. Tá? Isso tudo vai fazer com que agregue-se mais valor em mim. E depois o último e o mais importante, acho, que depois de toda essa cadeia que eu falei, é ser um especialista. Nós temos que ser alguém rigorosamente competente. Tá? Ser competente, como disse, é saber executar uma tarefa com diligência. Tá? Como é que eu me torno? Eu me torno um expert, um especialista, quando eu continuo a investir no conhecimento. E eu entendo que investir no conhecimento é sempre a prioridade.
Uau, e olha que todos esses desafios, nenhum deles é um bicho de sete cabeças ou coisa de outro planeta. Todos eles podem ser alcançados por qualquer profissional que se empenhe. Se eu me empenhar em ser um bom líder, em ser eficiente, em saber lidar com críticas, em permitir que outros cresçam à minha volta, eu posso conseguir isso. Não há nada que esteja além das nossas competências. Então, querido ouvinte, preste atenção a estas dicas, os desafios, além das capacidades psicotécnicas que você possui, Estes são os desafios que lhe serão requeridos quando for um profissional de uma determinada empresa. E cumprindo todos eles, com certeza a excelência será um resultado eminente. E nós vamos continuar a nossa entrevista, ela está perfeitamente interessante. E continuando mais uma questão. Paulo, nesse período as universidades estão fechadas em detrimento da pandemia da Covid-19 e com isso muitos estudantes dependentes do sistema universitário encontram-se parados na busca do conhecimento. Quais recomendações deixaria a estes estudantes?
Fernando, o grande segredo para essa questão é sairmos da zona de conforto. Zona de Conforto Não É Para Mim é o meu segundo livro. Porque eu acho que as pessoas só não chegam longe porque acreditam, porque idealizaram que não conseguem. Mas não, eles não entendem que estão dentro de um cenário, de um meio, em que esse meio faz alimentar, digamos assim, uma determinada repetição de ganhos, uma determinada repetição de fracassos. O que nós temos que fazer é sair onde nós estamos. E essa saída onde nós estamos significa estabelecer desafios, significa estabelecer objetivos, significa definir metas. Como é que eu defino um objetivo? Já agora, eu defino um objetivo quando eu olho para o meu potencial, depois daquela análise que nós falamos, da análise fofa, abraço uma oportunidade e decido transformar essa mesma oportunidade num ganho maior. Logicamente, encarando as barreiras, as quedas e as dificuldades como degraus para que eu consiga chegar à escada do sucesso, à escada da realização, à escada do objetivo. O primeiro passo é o estudante sair da zona de conforto. O segundo, quando sair da zona de conforto, tem que começar a ler. Ler aumenta o conhecimento e eleva a intelectualidade, como diz Camões. Aliás, baseando-me na grande mensagem de Vitor Hugo Mendes, que dizia: governar um país que não lê é o mesmo que conduzir um veículo sem travões. De facto, nós precisamos de ler muito. Nós precisamos de transformarmos-nos todos os dias. Tá? Ler aumenta o conhecimento e eleva a intelectualidade. É através da leitura que nós vamos começar a investigar. É através da leitura que nós vamos começar a pesquisar. É através da leitura que vamos conseguir fazer aqui uma contextualização do nosso ser face ao meio em que nós estamos, face aos desafios do país, e temos que estar ligeiramente, ou temos que estar praticamente alinhados, digamos assim, às expectativas do país. Porque o estudante em Angola, o estudante do século XXI, tem uma responsabilidade muito grande. Tá? Não só aquilo que tem feito na universidade, mas sobretudo dissociar aquele binômio nota-inteligência. Tá? Nós temos estudantes com uma capacidade tremenda. Nós, se colocarmos 15 estudantes das distintas universidades do nosso país numa outra universidade dos Estados Unidos ou de outro país, eles vão brilhar. Porque a forma como nós estudamos, de facto, merecem, digamos assim, esse estudante algum apoio. Nós precisamos incentivar os estudantes. Mas é preciso que o estudante reflita realmente aquilo que quer ser. Tá? Reflita aquilo que quer que o seu dia de amanhã seja. Como quer que seja. Isso é importante e assim pensamos, assim vivemos.
Maravilha, né? Só não consegue, só fica parado quem não tem objetivos. Quem não tiver objetivos pautados, bem definidos, prioridades organizadas, então ficará parado. Aquele que espera sempre dos outros, aquele que depende de uma instituição de ensino para poder aprender, eu acredito que seja o mais miserável dentre todos os jovens ou dentre todos os homens. Paulo, olha, dizem que aquilo que é bom dura muito pouco, ou dura pouco. E neste momento eu vou pedir ao Paulo que deixe aqui seus contatos. Caso um dos nossos ouvintes queira entrar em contato com Paulo para ter acesso ao seu livro, para ter acesso às suas palestras, às suas redes sociais, ao seu YouTube, aos artigos de jornais ou algum outro conteúdo que o Paulo libera, o Paulo produz, como os nossos ouvintes podem fazer? No caso também de existir alguém que queira contratá-lo para uma parceria, para a prestação de algum serviço, como podem proceder para ter acesso a isso?
Fernando, agradeço imensamente, de forma geral, a Resiliência Angolana e, em particular, a si pelo convite para que essa entrevista acontecesse e da forma como aconteceu, de maneira grata estou. Espero ter trazido uma mais-valia aos nossos ouvintes e desejo a cada um os meus votos de uma vida acadêmica e uma carreira de sucesso excelente. Para quem quer ter acesso ao meu livro, como disse, o meu livro é digital, só há uma forma de adquiri-la, ou é por transferência bancária ou por depósito bancário no BAI. Para mais informações, por favor, sigam-me no Facebook, apenas pesquisando Paulo Bondo, ou através do número de telefone 938-910314. Repito, 938-910314. Eu tenho escritos artigos científicos para o jornal JA no capítulo de Economia e Finanças. Tenho escrito textos motivacionais no jornal do e-mail. Tenho escrito textos motivacionais no projeto Líderes da Nova Geração. Tenho escrito textos e artigos motivacionais na minha página do Facebook, PB, a minha marca. Tenho conta no YouTube com apenas o nome Paulo Bondo. Tenho conta no LinkedIn, também Paulo Bondo. No Instagram, PB, a minha marca, tudo junto. No WhatsApp é exatamente o número que eu dei, 938-910314. Para quem quer fazer parceria comigo, para quem quer os meus textos motivacionais, para quem quer uma entrevista, por favor, liguem para este número, 938-910314.
Muito bom, foram aqui deixados os contactos de Paulo Bondo, estes que são contactos para ter acesso aos seus conteúdos, às suas redes sociais e também, se estiver interessado em selar um contrato, uma parceria, os nossos ouvintes de diversos países e diversos continentes que estejam interessados em trabalhar com angolanos, eis aqui a minha recomendação. Entre em contato com Paulo Bondo. Paulo, para finalizarmos mesmo, uma mensagem final. O que poderia dizer aos nossos ouvintes em volta da situação que nós vivemos, desse período de pandemia e também em volta daquilo que nós tratamos aqui? Uma mensagem final.
Fernando, a grande mensagem eu empresto também, tá? Eu empresto a Mahatma Gandhi, que é considerado o pai da Índia. Mahatma Gandhi dizia, muito antes de ser morto, seja a transformação que deseja ver no mundo. Se eu quiser que Angola mude, essa transformação deve partir de mim. Nós vivemos uma fase, vivemos um momento atípico, um momento insólito, não só em Angola, mas também a nível do mundo, em que todo mundo é convidado a intervir. Nós temos que ser responsáveis. E sobre essa responsabilidade, temos que promover a responsabilização. Eu tenho que me incluir no pacote. Só que esse pacote que eu tenho que me incluir tem que ser pacote daqueles que se comprometem em buscar, em trazer soluções. Tá? Nós vivemos uma fase difícil e é preciso que todo mundo saiba qual é o seu papel em Angola, qual é o seu papel no bairro, qual é o seu papel em casa e, em função desse papel, contribuir positivamente para o engrandecimento do nosso país. Temos que ser quem pede e não quem manda. Temos que ser, digamos assim, aquele que faz e não quem manda. E nem ser aquele que obriga, tá? Temos que ter uma conduta exemplar. Temos que ser, digamos assim, modelos vivos de pessoas que nós queremos que os outros sejam, tá? Então, a minha mensagem aqui é que nós nos dediquemos. É que nós nos esforcemos todos os dias. Cada dia é um dia diferente, um dia difícil e um dia novo para mudarmos, para trazermos algo de melhor, não só para a vida em si, mas para todos. Para nós, para o país, para o bairro, para a família, para os vizinhos, para as escolas, para as igrejas, para a sociedade no seu todo. Fernando, é um prazer incomensurável que eu tenho por si e pela Resiliência Angolana. Aguardo eventuais e as próximas entrevistas e outros contactos noutros fóruns, porque é certamente um grande prazer falar consigo e falar para os nossos ouvintes. Um grande abraço por Paulo Bondo.
Seja a transformação que você quer ver no mundo. Maravilha! Olha, Paulo, eu estou muito agradecido e um forte abraço para si também. Foi assim mais uma entrevista aqui da Resiliência Angolana, desta vez com Paulo Bondo, consultor de empresas, palestrante, consultor financeiro, escritor e um grande homem, um jovem daqueles de quem se fala aqui de Angola. Foi uma maravilha e aos nossos ouvintes nós temos o grande desafio estendido, aquele de sempre. Partilhe este episódio com todos os seus contactos em suas redes sociais, inscreva-se no nosso podcast para poder receber notificações de novidades que temos a oferecer. Formas de entrar em contato com a Resiliência Angolana. Acesse o site www.resilienciaangolana.com ou ainda envie um e-mail para nós através do endereço eletrônico resiliencia244@gmail.com. Ou também pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp através do contacto telefônico +244 944 190001. Pode seguir também as nossas redes sociais no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e em outros lugares usando este nome Resiliência Angolana. Foi este mais um episódio da Resiliência Angolana. Eu conto consigo nos próximos episódios. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até à vista.